Uma pessoa diz que ela desenvolveu a clareaudiência e que agora que ela ouve, ela precisa distinguir entre o que são vozes de seres desencarnados, o que são vozes de seres de luz e o que é telepatia. Em uma determinada vida, nós podemos ter um desses sentidos internos, como a clareaudiência, desenvolvido. E, eventualmente, numa outra vida, com ele já desenvolvido, nós vamos aprender a usá-lo. Pode tudo isso não acontecer na mesma vida. Então, na outra vida, nós vamos aprender a usá-lo. Vamos aprender a distinguir os efeitos daquele sentido. É claro que um ser de luz não tem voz. Um ser de luz transmite as coisas não pela voz. Então, para nós termos um contato com um ser de luz internamente, não precisamos usar a clareaudiência por isso, porque o que ele transmite não é pelo som, não é pela fala. Então aqui a pessoa já pode ir distinguindo estas coisas. Ver que as vozes que ela está ouvindo podem vir do plano astral, onde estão os desencarnados. Ou estas vozes podem vir do subconsciente dela, onde há também muitas figuras, muitas imagens, muitas coisas que nós temos ali criadas ou armazenadas. Então, a pessoa pedir internamente ao seu eu interno que a vá instruindo a respeito disto. E se a gente realmente pede, se a gente tem fé, a instrução vem e nós acabamos aprendendo que isto é uma instrução interna que nós recebemos. Agora, quando a gente não deseja ter estes contatos e quando a gente não rejeita estes contatos, isto é, precisa não desejar e também não rejeitar. Então aqui a gente fica numa situação neutra. E se a gente chegar a não desejar e a não rejeitar quando chegam, 90% desses fenômenos desaparecem. 90% está aí, trazido ou pelo desejo, ou pela rejeição, ou pelo medo. 90% disso está acontecendo por isso. Então, se a pessoa se torna neutra, ela nem deseja e nem rejeita, ela fica como uma espectadora de si, então fica aquilo que é real, eventualmente. Fica aquilo que é essencial e aquilo que diz respeito ao momento dela, ao ciclo evolutivo e de experiências que ela está vivendo. Mas aí é preciso realmente ficar neutra diante do assunto para que esses fenômenos se reduzam ao mínimo indispensável e ao que é real, e aí pedir ajuda ao eu interno para entendê-los. Uma pessoa, em várias ocasiões, observou que aqui em Figueira nós vivemos um tempo diferente daquele regulado pelo relógio físico. Ela observou, por inúmeras vezes que vem aqui, que existe uma elasticidade quando fazemos algo realmente necessário e no tempo habitual, no tempo do relógio, no tempo concreto com os quais nós estamos habituados, isso seria impraticável. E que, no entanto, aqui acontece. E se é possível um comentário a respeito disso? Bem, o tempo e o espaço nós sabemos que são coisas físicas, não é? Que têm suas leis. E quando se muda a condição magnética de um lugar, ou quando a qualidade magnética de uma pessoa muda, se transforma, ela vai conhecer um tempo e um espaço diferente. Então, no relógio, está marcando a mesma hora para todos. Mas dependendo das condições magnéticas de cada um, dependendo do magnetismo de cada um, como ele está trabalhado Dependendo disto, para cada um vai ter um tempo diferente. Então a hora do relógio é o tempo material, é aquilo que a gente chama de tempo material, que diz respeito a este movimento de rotação da Terra e a este movimento da Terra em volta do Sol. Então, com base nesses movimentos, se criou este relógio, se criou esta forma de contar o tempo. Mas isto é uma coisa básica para efeito do tempo no plano físico, o tempo concreto, neste espaço concreto. Se as nossas condições magnéticas mudam, então nós, em uma hora, fazemos muito mais do que uma outra pessoa faz em uma hora. E se as nossas condições magnéticas regridem, nós passamos a precisar de mais tempo material para fazer as coisas. Então aqui é uma questão do nosso estado magnético. Agora, existe uma forma de nós estarmos coligados com outras dimensões nossas. Existe esta possibilidade de nós estarmos com uma ponte feita com outros planos de consciência nossos ou outras dimensões. E aí nós entramos em contato com outros aspectos da energia universal. Então, a nossa consciência e a nossa matéria começa a se abrir para esta vida em outras dimensões, para esta vida em outros planos. E se isto acontece, então nós podemos aqui estar no tempo material como todos, mas a nossa consciência, ou os nossos corpos sutis, ou a nossa ação, isto entra em outro tempo, porque isto não é material. Isto segue aquilo que está acontecendo com a nossa consciência, segundo o contato que estamos fazendo. Para começar a experimentar este processo, que isto está à disposição de todos, e num certo sentido, muitos já experimentaram, muitos já tiveram esta experiência. Muitas vezes nós fazemos um planejamento do dia, traçamos um horário, colocamos as coisas em ordem para elas serem realizadas e nós planejamos aquilo dentro do tempo conhecido e contando com as nossas capacidades, contando com as circunstâncias, contando com os meios de que dispomos. Mas no realizar aquilo, se o nosso magnetismo se purifica, se nós magneticamente nos tornamos mais leves e se nós conseguimos um contato com os planos sucessivos a este, se nós conseguimos um contato interno com os outros planos de consciência, nós vamos verificar que aquilo se realiza em muito menos tempo. Com todos os elementos que nós planejamos, ali começa a entrar um componente que você vai ver que no fim daquele planejamento vai sobrar muito tempo físico, muito tempo material. É preciso nós termos isto presente e sem ficarmos ansiosos, temos que ter isto como uma possibilidade. Agora, isto tem uma estimulação para começar a acontecer quando a nossa atividade é uma atividade ligada ao serviço. Então, se nós estamos a serviço, isto acontece normalmente. Quem está a serviço, ou quem se considera em serviço, experimenta isto bem naturalmente. Porque este magnetismo e esta mudança de plano de consciência e de nível de consciência, isto segue a lei da necessidade também. Então, se existe uma necessidade de você dispor de mais tempo e de mais espaço, se existe uma real necessidade, isto tudo começa a acontecer. E você vai ter mais tempo e você vai ter mais espaço. Então, não deveria acontecer da gente não fazer as coisas por falta de tempo. A não ser que na hora que foi planejado tenha havido um erro de cálculo e que tenha sido colocado ali coisas a mais. Mas se o planejamento, se a intenção estava dentro de uma realidade, se aquilo era real, fisicamente e espacialmente, a tendência é não faltar tempo, pelo contrário, é sobrar tempo e sobrar espaço também para as coisas acontecerem. Então aqui cada um tem um exercício bem importante para fazer. E aqui em Figueira, como existe uma condição magnética um pouco diferente da condição das cidades de onde as pessoas vêm, a condição magnética aqui é diferente, porque aqui tem muitas plantas, as casas são arejadas, estamos muito expostos ao sol, aqui venta, não há locais abafados. Então aqui existem condições magnéticas, além do que existe nas dimensões intraterrenas e nas dimensões sutis. Então aqui existem condições magnéticas favoráveis para se fazer esta experiência. Uma pessoa juntou aqui vários xeroques a respeito de educação de crianças. E ela nos envia isto sabendo que aqui nós estamos nos preparando para estar com as crianças de uma forma instrutiva para todos, tanto para as crianças quanto para adultos. Nós agradecemos muito a remessa desses xeroques, mas a gente gostaria de esclarecer que a gente aqui não tem a indicação de que devemos seguir alguma teoria conhecida. Nós não teríamos que recusar as teorias conhecidas e que eventualmente possam ser positivas, mas nós também não estamos nos abrindo a nenhuma teoria conhecida sobre crianças. Não que essas teorias não valham, essas teorias podem ser valiosas, mas quando surge uma teoria, aquilo representa um momento, uma época, uma data, uma condição, um certo tipo de criança, um certo tipo de instrutor. Cada teoria representa tudo isto. Então mudam as condições, aquela teoria pode não ser mais totalmente ajustável, como provavelmente não será. Mas a gente, se entra em contato com alguma teoria, faz o possível para extrair dali aquilo que é positivo, não com a intenção de logo aplicar, mas para ter um dado a mais que pode eventualmente servir. Nesta teoria, por exemplo, que a pessoa apresentou, está se falando de ensino de religião para as crianças. Existem outras teorias que dizem que não se deve nem falar de religião para as crianças, teorias espirituais. Então existe uma forma de haver instrução espiritual na qual nem se pronuncia esta palavra religião quando se fala com as crianças. Não porque não exista esta necessidade do ser se religar com seus níveis superiores. Todos têm esta necessidade. Mas a palavra religião já está muito ligada com coisas formais, com coisas terrestres, com processos materiais conhecidos, às vezes muito antigos e desatualizados, da gente fazer estes contatos. Então, embora religiosidade exista, há certas linhas de instrução para criança nas quais a palavra religião foi abolida, exatamente para não haver mistura com processos que já tiveram o seu tempo e que não dizem mais respeito à época atual. Porque, evidentemente, os seres que estão encarnando hoje devem estar numa outra sintonia magnética, devem estar num outro estado e necessitando de outras coisas. Isto não quer dizer que todas as crianças sejam assim. É só uma parte das crianças que estão mais despertas assim para o novo. Tem uma parte que são seres antigos reencarnados e que ainda tem um processo a cumprir na educação antiga. Então nós temos que estar nestas coisas todas imparciais, muito abertos, muito receptivos, muito flexíveis, porque aí nós vamos ter a coisa mais real de cada momento e para cada indivíduo. E uma pessoa pergunta, por que muitas vezes eu me sinto só e desprotegida? Sempre que nós vivemos muito exteriorizados, que ficamos contando só com as coisas externas e com as situações externas, enfim, quando não nos interiorizamos, quando não buscamos dentro de nós as coisas, com o correr do tempo nós vamos nos sentindo sós. Então vamos precisando de companhias. Sempre que a gente precisa de companhia é porque a gente não está suficientemente buscando o seu próprio interior, o seu ponto mais interno. E aí nós vamos nos sentindo sós. Porque se chegou o momento evolutivo de nós percebermos o nosso eu interno, se chegou este momento, nós karmicamente não vamos encontrar companhias, mesmo que procuremos. Não é que a gente não mereça companhia ou que a gente seja um segregado. Não, nós não encontramos companhia porque chegou o momento de nós não precisarmos mais de companhia. Porque isto que está fora de nós, não deve estar fora de nós para nós usarmos, porque nós precisamos. Isso está aí para servir como elemento de serviço, para você usar em benefício do mundo, em benefício das outras pessoas, não para si. Então nós temos relacionamento com muita gente, não porque precisamos de companhia, mas porque aquele relacionamento é um serviço, aquele relacionamento é um trabalho. Está vendo ali um mútuo trabalho, pode estar vendo ali um mútuo crescimento. Isto não é busca de companhia. Busca de companhia é busca de muleta, busca de bengala, não é sadio. Então você está em contato com outros para servir, ou para servir o outro, ou para juntos unirem componentes para servirem alguma coisa, para serem instrumentos de serviço complementares. Então isto é muito importante. E esta pessoa se sente só porque ela está procurando as coisas fora em vez de procurar nela mesma, e se sente desprotegida. Ela se sente desprotegida porque está na hora, no seu momento evolutivo, dela contar com a proteção interna. Então, se ela contar com a proteção interna, ela vai sentir esta proteção em todas as coisas, em todas as circunstâncias. E essa proteção interna se sente concretamente. Quando reconhecemos esta proteção e quando nos identificamos com este ser interno, quando não temos dúvida de que existe proteção, nós vamos passar pela experiência de passar pelos perigos sem nem perceber que estamos em perigo. Não sei se vocês já experimentaram isto. Vocês nem percebem que ali existe um perigo. Isto é porque você está muito ligado a esta proteção interna que todos nós temos. Outro dia, eu estava me lembrando que um mestre ascensionado disse o seguinte: estes perigos que a gente identifica, que isto são brincadeiras, porque se nós soubéssemos o perigo que corre o planeta Terra, que nós ficaremos completamente... Quer dizer, o planeta Terra como planeta, no sistema de planetas, os perigos que ele corre por causa das condições dele, se nós tivéssemos consciência disso, teríamos todos esses perigos que reconhecemos como tal, como verdadeiras brincadeiras ou coisas inexistentes. De forma, quando se diz que você confie naquilo que realmente tem valor, que é o mundo interno, que é a parte interna das coisas, está se falando uma realidade muito concreta. Porque os perigos que você reconhece realmente não existem, porque esta proteção interna cuida de tudo isto. O planeta inteiro, a condição dele, isto sim é que merece cuidados. Mas para isto existe uma hierarquia planetária, existe uma hierarquia solar que está cuidando disto. Então, nós nos considerarmos protegidos é muito importante, porque nós fazemos ponte com o que há de melhor nisto tudo que está acontecendo, isto é, com a hierarquia, com as forças desse sistema solar, com as melhores forças que mantém este planeta, com isto que nós vamos fazendo ponte. Agora, quem põe a sua segurança em coisas daqui, isso está fadado mesmo a se sentir muito desprotegido. E quem põe a própria vida, o próprio preenchimento da vida, quem põe isto na mão de terceiros, isso está fadado a se sentir muito só. Porque o ritmo e o processo humano de hoje, evolução de hoje, evolução mental, não é isto. Evolução mental de hoje já está num outro ponto, já está num outro nível. Então, a nossa segurança é interna. Interna dentro de nós e na vida interna do planeta. E não fora, e não nos outros, e não nas circunstâncias. Muitos se sentem sós porque chegou o momento deles fazerem esta reviravolta, deles mudarem o foco da sua consciência e da sua busca. E se eles não se sentirem sós, eles nunca vão buscar a solução para esta solidão. Eles ficariam sempre distraídos e sempre no nível de todos, dependentes das coisas externas, dependente daquilo que os outros fazem. Isto é uma infelicidade muito grande, porque o que os outros fazem não deve te atingir, não precisa te atingir da forma como atinge. Uma pessoa está muito agradecida porque ela completou 12 anos aqui em Figueira. E ela viu nesses 12 anos uma transformação muito sensível nela. 12 anos é realmente um ciclo muito importante, porque 12 anos é a soma de vários ciclos menores, que são ciclos de 3 anos, ciclos de 4 anos, ou somados com ciclos de 7 anos. Enfim, quando os ciclos passam de 7 anos, eventualmente eles já são uma soma de pequenos ciclos, e que o conjunto desses pequenos ciclos representam uma transformação importante. Então, nós podemos ter no nosso ritmo ciclos de 3 anos. Mas, eventualmente, cada ciclo de 3 anos só vai se completar num ciclo de 9. Então, você vive 3 anos, passa por muitas coisas. Vive outro ciclo de 3 anos, outro ciclo de 3 anos. Aí, depois do 3º ciclo, é que você vai entrar na condição do ciclo de 9 anos, que é muito diferente de cada um dos 3. Então, nós estamos eventualmente passando por muitos impulsos e estamos reconhecendo. Mas, eventualmente, percebemos que não acontece nada de importante, de realmente profundo. Está acontecendo. Só que aquele período não era um ciclo completo. Era uma parte de um ciclo. Percebem isto, né? Então, geralmente, nestes ciclos, pequenos e maiores, ou a soma dos pequenos, normalmente o que está acontecendo conosco é que nós estamos percebendo que não estamos mais tão identificados com a matéria, com as coisas materiais. Nós vamos percebendo que estamos nos identificando com coisas mais internas, com processos mais internos. Mas isto no início é misturado, isto no início ainda está muito mesclado com a nossa vida material, isso está muito mesclado com o nosso ritmo material e kármico, que é outro ritmo, que não vai com a mesma intensidade, não é o mesmo ritmo. Então tem um período de adaptação, isto é, que nós vamos reconhecendo o que acontece conosco por dentro, mas a vida fora e aquilo que nós vivemos fora está em outro ritmo. E nós temos que aprender a conciliar estas coisas, no princípio conciliar, no princípio harmonizar estas coisas, para que o ritmo externo, kármico, material, não impeça o ritmo interno e real, e para que o ritmo interno e real não fique impedindo que o ritmo kármico e que o ritmo material se complete. Então aqui precisa uma certa habilidade no lidar com isto. Esta pessoa, por exemplo, há 12 anos se mudou para cá. Viveu estes 12 anos equilibrando estas duas coisas. Ela viveu equilibrando os seus ritmos externos, as suas necessidades externas e a sua vida interior, o seu mundo interior. E depois de 12 anos, ela não se sente nem de um lado e nem de outro. Ela se sente exatamente no meio destas duas coisas, depois de 12 anos. Então agora, ela vai viver um ciclo equilibrando, mantendo o equilíbrio entre estas duas coisas. E se ela se manter equilibrada, se ela se manter nesse equilíbrio entre todas as coisas externas e kármicas dela e as coisas internas e reais, se ela vai mantendo este equilíbrio, aí num próximo ciclo, algo aí vai se resolver, algo aí vai acontecer, que é inútil prever, é inútil estar conjeturando, mas a chave está em nós vivermos este equilíbrio harmoniosamente, sem conflitos, cuidar de ambas as coisas com bastante harmonia. Aí um outro ciclo vai mostrar o que ele veio fazer. E uma pessoa está perguntando como é que nós ficamos diante da influência em nossa vida das energias negativas das pessoas encarnadas e das pessoas desencarnadas. Nós podemos ficar imunizados das influências negativas dos seres encarnados quando sintonizamos a nossa consciência com os níveis superiores. Então, se nós estivermos sintonizados com os níveis superiores, nós talvez não precisemos nem cogitar de influências negativas que estão em torno, porque o nosso próprio alinhamento nos protege disto e nos coloca numa outra situação. E o mesmo para efeito dos desencarnados. Então, nem os encarnados e nem os desencarnados são responsáveis pelas influências negativas que nós recebemos, porque eles dão o que podem dar. E nós é que somos responsáveis por aquilo que recebemos, por aquilo que assimilamos e por aquilo que aceitamos. E uma pessoa está dizendo que ela está há bastante tempo se trabalhando e que ela não consegue nenhum trabalho interno. Ou então a consciência dela não percebe o trabalho interno que acontece nela. Só que, diz ela, Tenho muito a caminhar e agradeço a oportunidade de estar aqui, mas como vai ficar isto? Nem sempre nós somos conscientes do trabalho interno que acontece em nós. Normalmente não somos conscientes. Porque se nós fôssemos conscientes do trabalho interno que se acontece em nós, talvez as nossas forças contrárias reagiriam contra isso e criariam obstáculos. Então, muitas vezes acontecem trabalhos muito profundos em nós e nós não temos consciência, porque isto é uma forma que a natureza usa para fazer com que os nossos níveis que precisam se transformem gradualmente e sem que as forças negativas percebam esta transformação, porque aí elas reagem menos e criam menos obstáculos. Uma pessoa estava aqui fazendo o seu trabalho espiritual e percebeu que as nuvens no céu formavam certas figuras que para ela eram muito simbólicas. E quando ela terminava de reconhecer um símbolo, a mesma nuvem se transformava num outro símbolo aos olhos dela. E ela quis partilhar isto e pergunta se nós poderíamos interpretar estes sinais que ela estava recebendo. Nem sempre estes sinais têm um significado simbólico, mas às vezes, como neste caso, estes sinais se formam e se mostram a nós para nos ajudar a nos voltarmos para as leis imateriais. Então, às vezes, pode haver um sinal no céu para nós, ou um outro tipo de sinal, e aquilo é para nos ajudar a ficarmos atentos e a prestarmos atenção na vida interna, na vida interior, na vida oculta. É muito comum que as naves que não estão na dimensão física, as naves que estão em dimensões internas do espaço e que, portanto, não são visíveis a olho nu, a menos que elas se materializem, é muito comum que estas naves manejem as nuvens e formem com as nuvens sinais para nós. Então, às vezes, nós não temos uma ligação telepática com uma nave, ou nós não recebemos daquela nave algum sinal interior, por tantas questões que não vêm ao caso, ou questões de circunstâncias momentâneas. Então, as naves podem manejar as coisas que estão no espaço, as nuvens podem manejar os ventos, de forma que a gente tenha outros tipos de sinais, ou receba, através dessas manifestações, aquilo que as naves têm a nos passar. Mas isto tem sempre uma finalidade de nós termos a nossa atenção chamada para uma vida, para um mundo, para uma dimensão ou para um plano de consciência imaterial, que não é este aparente com o qual a gente lida sempre. Vocês têm mais alguma pergunta? Ele está perguntando se os banhos de mar, né, com o mar contaminado, se são bons. Melhor nós não criarmos formas, pensamentos sobre estas coisas, mas, como foi dito, termos esta tendência a perguntar dentro, não? O que deveríamos fazer. Claro que a contaminação dos mares hoje é bastante pronunciada. Nem podemos imaginar tudo aquilo que isto representa. Mas vamos ter presente que nós todos temos um sistema de transmutação próprio. Então, o nosso sistema de transmutação pode se desenvolver ou pode se adaptar a uma circunstância kármica, por exemplo. ou uma circunstância que se possa criar. Em princípio, os mares são sim contaminados e, em princípio, espontaneamente, não se iria a um banho de mar. Em princípio. Agora, precisa ver se isto é real para todos e como é real para todos. Isto fica a cargo de cada um.